Um dia ou outro no outro, mas um pagamento só você não faz.
A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria da Fazenda e atos do prefeito, prorrogou o pagamento do IPTU 2023. Para falar sobre o assunto, o secretário Expedito Aloy fala agora para o programa.
Prazer em lhe ver, João. Um abraço a todos os amantes do Quem Notícias, que eu sei que não são poucos. Eu, eventualmente, João, pode ter certeza que tenho acompanhado agora, não com frequência, em função dessa dinâmica avassaladora que é a Secretaria da Fazenda. Observe, João, o vencimento original do IPTU foi 9 de maio de 2023. Apelos de várias entidades da sociedade civil organizada, recorreram ao doutor Colbert. O doutor Colbert, inclusive, comentou conosco de que a todo momento era inquirido sobre essa possibilidade da prorrogação, o corpo a corpo com o cidadão, um ambiente fechado, até andando pelas ruas. E sensibilizado com tudo isso, com todo esse contexto, o doutor Colbert, graças a Deus, muito sabiamente determinou a prorrogação do IPTU, cujo vencimento passa a ser 28 de julho de 2023. Então, João, o contribuinte que não pagou o IPTU no dia 9 de maio, ele vai pagar no dia 28 o mesmo valor que pagaria em 9 do 5. Portanto, não vai ter juros, não vai ter multa e, o mais importante, a manutenção do maior desconto para a cidade do nosso porte no Brasil, que é 20%, veja que para a inflação em torno de 6%, um desconto de 20% é alvissareiro, é atraente, e por isso a maioria dos contribuintes opta por pagar o IPTU no vencimento regulamentar.
Então, o munícipe tem mais, que não conseguiu fazer seu pagamento, agora tem mais uma oportunidade. Outra pergunta que faça o secretário é uma curiosidade: o munícipe, quando faz seu pagamento, ou não é só a prefeitura, quais benefícios do IPTU para a cidade de Feira de Santana?
João, muito importante essa pergunta, porque a gente ouve, a gente é sempre arguído a respeito disso, mas é muito difícil alguém criar justamente esse paralelo. E é muito importante, que todos saibam qual é a destinação que o município dá à arrecadação do IPTU. O município, ele obrigatoriamente, por lei, os órgãos de controle externo, eles acompanham isso de forma rigorosa. Eles levantam a arrecadação do IPTU e aí checam se o município gastou, no mínimo, 25% do que arrecadou do IPTU com a educação. Então, os órgãos de controle checam isso e a gente nunca deixou de gastar não só 25%, O município gasta bem mais que 25% de tudo que arrecada do IPTU com a educação. E também é obrigado a gastar de tudo que arrecada com o IPTU 15% na saúde. Mas, como o órgão de controle externo ele prevê o mínimo, a gente pode afiançar que o município chega a gastar até 50% do que arrecada do IPTU na saúde e 35% na educação. Então, é dinheiro que volta para investimento na educação e dinheiro que volta para investimento na saúde. O restante aí é aplicar de obras de infraestrutura, pavimentação, reforma de praças, e assim por diante.
Secretário, poucas pessoas pensam, né, que o que a prefeitura arrecada é pagar funcionários. Ah, o funcionário do público. Hoje temos guarda municipal, tem um professor, né? O que mais a prefeitura abrange a educação, a saúde que o senhor falou, em porcentagens que ele...
Exatamente, veja bem, institucionalmente e constitucionalmente o município tem que aplicar no mínimo 40% de tudo que arrecada no IPTU, na saúde e na educação. No mínimo de 40%, mas termina gastando até 80%, envolvendo essas duas rubricas. E sobra o 20%. Desse 20%, uma parte também é utilizado para pagamento, é utilizado com gasto de pessoal também. Não é muita coisa não, João, sabe por quê? Muita gente, quando identifica que nós tivemos uma boa arrecadação do IPTU, acha que está tudo muito bom, está tudo muito bem, porque a arrecadação do IPTU foi boa. Graças a Deus que tem sido boa. Mas só para dar uma ideia ao munícipe, ao cidadão, à cidadã, o município, o IPTU representa em torno de 8% de todo o dinheiro que o município precisa para sua autoadministração. É o que eu quero dizer com isso. O município hoje custa 2 bilhões no ano. Desses 2 bilhões que a gente precisa de receita, 8% ela advém do IPTU. Só 8. A gente tem que correr atrás de 92 através de outros mecanismos, outros meios de arrecadação. Então, nós temos o ISS com arrecadação maior até que a do IPTU. Não é um tributo badalado, não é um tributo que está sempre sendo manchete, mas ele é maior, a arrecadação dele do ICMS, do ISS, do IPTU, do IPTU. Então, juntando toda a receita própria do município, que envolve a arrecadação do ISS, a arrecadação do IPTU, a arrecadação das taxas, né? A arrecadação do ITIVE, né? Que é o antigo ITBI, a da CIP, envolvendo toda a receita própria, chega a 23% do orçamento. Então, essa parte a gente cuida muito bem. Essa parte aqui, com comprometimento, com esforço, com dedicação, a gente sempre atinge esses 23% é que a receita própria representa do orçamento. Então, implica dizer que 77% vem de repasse do Estado e repasse da União, entendeu? Então, quando. E é sempre uma incógnita, você nunca sabe. A gente sempre tem dito, né, que a despesa você enxerga, né, o que você vai gastar você já está sabendo previamente, mas não tem como saber previamente o que vai receber. Né? Para dar uma ideia, é importante que a Sociedade Feira de Santana saiba, né, que apenas no, dos primeiros 4 meses de 2023, do ponto de vista real, a queda do ICMS nos primeiros 4 meses do ano representou 43 milhões de reais. Se não houvesse queda, como não vinha acontecendo, a gente estava com 40, 42 milhões e meio no erário guardado aí para bancar as despesas que o município tem. Mas, pelo contrário, essa receita deixou de acontecer em função dessa queda no repasse do ICMS. É um baque. Se você projetar essa queda para o ano todo, você vai chegar a quase 130 milhões. Já pensou que é uma cidade dessa com um déficit de 120 milhões nos repasses do Estado?
Isso é fruto da economia nacional, né, secretário?
Observe, isso requer um estudo macroeconômico, isso requer uma coisa mais aprofundada. A gente, qualquer opinião, ela é incipiente, é uma coisa. Eu prefiro, eu não cito com base científica. O que a Secretaria da Fazenda vem defendendo é que houve uma. A economia foi represada no ano da crise sanitária em 2020. Ela continuou semi-represada em 2021. Em 2022, ela foi desaguada. Então, tudo que ficou represado em 2020 e em 2021 foi desaguado em 2022. E 2022 terminou servindo de inspiração para o orçamento de 2023 e servindo de expectativa para o que ia acontecer em 2023. Houve um, talvez, um otimismo exagerado que um economista preparado, estudioso, ele ia terminar esclarecendo as coisas, não é? Deixando claro que o otimismo estava exagerado, não é? E que esse economista ele ia procurar desmistificar essa esperança de em 2023 ser um ano bom, desde que sempre o ano seguinte é inspirado no resultado do ano imediatamente anterior. Então, essa situação também de variação de alíquota de combustível é um dos componentes também para que essa defasagem no ICMS acontecesse. E a gente continua com muitas dificuldades, porque o que você vislumbra, Viu, cidadão? A gente procura cuidar muito bem do dinheiro do cidadão. A gente não só cuida, a gente respeita demais o dinheiro da cidadã. A gente procura gastar. Isso é uma política do prefeito Cobé Martins. A gente nota, um homem que me liga meia-noite para querer informação do que pode gastar, do que não pode gastar, de como está isso, de como está aquilo. Então, é um comprometimento até além do normal do atual prefeito de Santana. Então, o que a gente busca é alternativas, busca reinventar o mecanismo de cobrança de imposto. A gente pede ao contribuinte que ele entenda que o município, para bancar suas despesas, ele tem que ter a sua receita, e implica em ter que, infelizmente, criar restrição para o devedor, não é? E não é nem hoje só por conta da gente. Órgãos de controle externo, como o próprio Tribunal de Contas dos Municípios e o Conselho Nacional de Justiça, determina que a gente desenvolva todas as ações possíveis, que a gente utilize tudo que está à nossa disposição para alcançar o devedor. E isso implica mandar para cartório, mandar para Serasa, criar restrição no SPC, agilizar a execução fiscal. Hoje, João, já tem contribuinte aí que está tendo o seu saldo bancário bloqueado. Mas a gente pede que o contribuinte entenda isso, porque não há outro mecanismo para a gente dar conta da despesa. A gente tem que correr atrás de receita, e a receita é justamente essa, né? Então, aproveitar a oportunidade, que o próprio prefeito me pediu, doutor Colbeck, que quando a gente desse entrevista a respeito do IPTU, dirigisse aos contribuintes que pagou o IPTU no dia 9 de maio, que aceita os agradecimentos em nome dele, que foi com esse recurso de 9 do 5, não é, que o município conseguiu naquele mês, maio e junho, equilibrar suas despesas e receitas, equilibrar e manter em dia seus compromissos, sabe? Então, ele pede a esses contribuintes, ele manda o agradecimento, ele destina o agradecimento a esses contribuintes que conseguiram pagar, que não recorreram à prorrogação, e ao mesmo tempo ele pede ao contribuinte que pagou em dia, que ele entenda que essa prorrogação, ela é destinada ao contribuinte que não pôde pagar no dia 9 do 5, 9 de maio. É um sentimento dele que a gente comunga, sentimento do doutor Cobé, que em cada 10 contribuintes que não pôde pagar no dia 9 do 5, 9, ele entende que não pagou, porque não pôde. Então, o contribuinte que pôde pagar, às vezes até ele fica, não se sente bem, ele critica, né, ele tem suas restrições, ele faz suas restrições com relação à prorrogação, mas eu prefiro pedir que eles entendam que em cada 10, 9 não pagam no dia 9 de maio, está tendo essa nova oportunidade, muito em função da falta de recurso.
Secretário, diante das explicações, né, tributárias, eu agradeço o senhor por ter nos atendido e explico só as considerações do senhor.
Agradecer a você, João. Dar um abraço a todos aqueles que tiverem acesso a esse nosso contato, que estou aqui à sua disposição, né? Por o momento que você quiser. A gente tá atento aos reclames da sociedade, a gente está atento ao que tem que ser feito, e a gente está sempre procurando fazer o que tem que ser feito, que a sociedade entenda que a gente age assim, sempre agiu, age e vai agir assim. Um abraço a todos.